Waves of Youth apresenta Film Club. Deseja-se que possam encontrar neste clube de cinema uma oportunidade para conhecer um pouco mais sobre o processo criativo e para trocar experiências a respeito do acontecimento que é ver um filme em sala. Um programa com olhar contemporâneo, espírito comunitário, de cariz social e humanista, que possa refletir sobre o mundo.
Boa noite a todos, mais uma vez, muito obrigado pela vossa presença e agradecer mais uma vez ao Miguel por este... O microfone é mais só para nós podermos gravar o som para o podcast. Mais uma vez obrigado, Miguel, pela tua presença e por esta homenagem ao Alcindo. Era por aí que eu queria começar, isto não é tanto uma pergunta, é mais uma introdução, e tu há bocado já introduziste isso quando falaste, que é... Nós no início... ouvimos, por acaso estou a falar, e ouvimos o seguinte, que é, e vou passar a citar, e de repente um documentário sobre uma memória já só podia ser um documento do presente. Ou seja, tu partes do assassinato sobre o Alcindo, mas acabas por convocar outros casos que vão surgindo durante o documentário. O que acaba por ser uma homenagem tanto ao Alcindo, mas também a todos os outros que sofrem e que sofreram o racismo, que infelizmente é uma coisa que ainda está bem presente na nossa sociedade. E agora, mais em jeito de pergunta, em primeira pergunta, e depois vou passando a bola para vocês, este documentário acaba por ser o teu projeto final de tese de mestrado de antropologia. Como é que te surge fazer este documentário e quais foram as principais dificuldades em fazê-lo?
De repente, também para a articulação com a primeira pergunta, e se calhar para articular as duas perguntas faz sentido, porque eu diria que a maior dificuldade do documentário foi ser sério nestes dois aspectos que são muito importantes. Primeiro, é um filme sobre o Alcindo Monteiro, que procura resgatar a história de Alcindo Monteiro enquanto pessoa viva e em relação com a família, em relação constante com a família, com uma família que espera que um retrato do Alcindo faça jus à sua memória, e depois lidar com toda uma série de opiniões da sociedade civil sobre o que é que aconteceu e com as minhas próprias opiniões sobre o que aconteceu. E todas estas abordagens são potencialmente conflituantes e no fundo acabam por ser, acho eu, o interesse e a atenção do filme. Por um lado, ser um filme biografista sobre o Alcindo, por outro, ser capaz de desfazer o caso Alcindo Monteiro e desdobrar o caso Alcindo Monteiro para falar sobre o presente, sobre outros casos. Acho que esta escolha também tem a ver com... O filme foi muito debatido com muitos amigos do movimento social, seja antifascistas, seja negros, etc. E havia uma reflexão que vinha frequentemente e que também me vinha desde o início, que é, por um lado, a morte de Alcindo Monteiro é uma morte brutal, inqualificável, monstruosa, e aquilo que foi feito naquela noite é inqualificavelmente imoral, não é? Ou seja, estamos a falar talvez do único caso, alguma vez, acho que foi o único caso, eu diria o primeiro, o último, o único eu não sei, mas o primeiro caso em Portugal em que foi levantado o crime de genocídio. Sim. Como um crime contra a humanidade, não é? Depois, se quiserem que eu me estenda mais um bocadinho sobre isso, posso fazê-lo, mas pronto, foi talvez o primeiro. Portanto, estamos a falar aqui de um caso monstruoso. Por outro lado, tem algumas circunstâncias do que é o Alcindo que permitiu uma comoção mais generalizada com este caso, que não permitiu, que não aconteceu com outras vítimas. Ou seja, quando começaram a pesquisar a morte do Alcindo, era um jovem simpático, era um jovem que gostava de dançar, mas não provinha de uma família que a comunicação social conseguisse trabalhar como a sociedade de esquina, ou seja, aquela ideia do gangster, de uma zona, de um bairro degradado, ou um bairro considerado problemático, etc. Depois há também a questão dele ser português, não é? Ter nacionalidade portuguesa, que é muito referenciada por várias figuras de Estado na altura. E há também o facto de o Dia de Portugal estar construído em torno de uma de um fraseamento do que é Portugal da história do Império Português como o Império Humanista, etc. Então aqui este gesto, digamos assim, obscuro, ligado a esta efeméride, seria potencialmente perigoso para essa reconstrução dessa narrativa, que é uma narrativa, convenhamos, não é? Portugal é responsável por 40% do tráfico negreiro efetuado transatlântico no mundo. É também o império colonial mais longo da história da Europa. Portanto, não dá para dizer que é uma etapa solar da história portuguesa, não é? E se nós ainda fazemos isso é porque há resquícios em toda a nossa forma de pensar a nossa história, resquícios muito grandes de uma historiografia marcada pelo salazarismo, não é? Portanto, pronto, pensando nestas questões, para falar justamente sobre o que colocavas, isolar o Alcino não me interessava, porque isolar o caso Alcino Monteiro era de repente até fazer um favorzinho, que é as pessoas que querem pensar que o racismo não é algo partilhado por uma sociedade, mas sim uma coisa isolada, psicopatológica, de uns gajos malucos, exatamente, que morreu ali na altura, de uns gajos malucos que não sabiam o que faziam, que é justamente o que o racismo não é, né? O racismo, ele perpetua-se porque existe uma história das ideias que está associada a isto, e há uma porosidade entre uma cultura partilhada, racista, seja da revitalização da ideia do negro, uma racialização das relações sociais, que é uma relação em que existem o branco como uma categoria inferior e o negro como uma categoria superior e o negro como uma categoria inferior. Esta relação hierárquica é o que reproduz um sistema cultural que permite isto, não é? Então, isolar o caso Alcino Monteiro era justamente o que não me interessava, e era também injusto com vítimas como o Cucu, que tinha 14 anos e foi baleado pelas costas pela polícia, e os polícias não foram julgados, ou seja, foram julgados, não foram condenados, sendo que não se provou nenhum crime que tenha cometido o Cucu, entre vários outros casos, que não tiveram o mesmo tratamento que o Alcino. Então o objetivo do documentário era também abordar o caso Alcino Monteiro, sem esquecer essa história, que é uma história coletiva, não é? De todos nós.
Não sei se alguém quer já aproveitar para fazer alguma questão, se não posso colocar outra.
Eu queria perguntar como é que foi gravar um filme destes, que para mim, pelo menos, causou-me bastante desconforto e alguma, vamos dizer, raiva, pronto. Como é que foi, enquanto indivíduo, filmar um filme destes e ter a perspectiva de terceira pessoa, de tentar controlar esse sentimento e ao mesmo tempo passar a mensagem de, digamos, de uma certa esperança que esta mensagem seja falada e seja debatida na nossa sociedade?
É uma pergunta complexa. Teve ali um momento que foi um bocado complicado para mim, que foi, eu editei este filme fechado no Alto São João, que é ao lado do cemitério, no meio de o pico mais grave da pandemia, ou seja, morte à volta, e eu a editar um filme sobre morte, sobre violência, etc. Foi talvez o momento mais dramático, assim. E ao mesmo tempo é muito... Para mim, eu nunca consegui, por exemplo, dialogar, e ainda bem que eu fui capaz de ser sincero nisso, ou seja, eu não entendo a dor da família, ou seja, não consigo compreender, e acho que é uma dor monstruosa pela qual é preciso ter muito respeito, não é? E para mim, eu parti do pressuposto que tem certos lugares que são só dolorosos e que eu não vou à parte dessa dor, que eu não vou sequer conseguir compreender. O que eu tenho sim é uma responsabilidade política com a transformação da sociedade portuguesa, e que essa sim me segurou. E eu acho que, na verdade, tem alguma tensão do filme justamente nisso, ser um filme sobre luto, mas ao mesmo tempo é um filme que, como ao longo do filme, mostra muita resistência, mostra muitas manifestações, mostra muitas ações de jovens, etc. Vai transformando essa mensagem de luto numa mensagem de resistência. E era esse um dos objetivos, não é?
Sobre esta problemática do racismo, agradeço o teu trabalho, pá, e acho que isto era um trabalho que deveria ser visto por todas as escolas do nosso país. No entanto, a comprovação de que é um problema estrutural da nossa sociedade, e eu sou de Lisboa, sou da Moraria, mas vivo aqui há muitos anos, meus pais eram daqui, e encontro aqui, no Portugal profundo, na ruralidade deste país, conceitos básicos, penso que das gerações anteriores à minha, de que um preto é um bicho. É corrente. Vê-se o racismo contra pretos, contra judeus, contra ciganos. É estrutural, está na base da cultura. Quer dizer, não é um fenómeno suburbano, nem é um fenómeno importado. Faz parte da nossa cultura. Está na gênese da nossa formação, se calhar como país. Se calhar como país, contra os mouros e contra os espanhóis e outro tipo de racismos e de xenofobias, etc. Mas um fenómeno curioso que consolida isso é quando nós temos um agente do corpo de intervenção da PSP, que é dirigente sindical, que denuncia que há racismo na PSP e é expulso da direção do sindicato, é agredido na corporação. E a direção nacional da PSP, o tal Magina da Silva, que veio dos paraquedistas, não faz nada, porque anda mais preocupada em enfrentar o ministro da Administração Interna, que ainda por cima é aqui vizinho, mas foi um cobardolas, não é? E é este o caldo de cultura que temos neste país. Um racismo estrutural, umas forças de intervenções infiltradas para a extrema-direita. Não de agora, porque sempre esteve. Eu sou filho de um agente da PSP. Eu sempre notei, eu radicalizei-me nos últimos anos da ditadura como estudante de liceal, e sempre notei na narrativa do meu pai que sim, isto não é do meu pai. Tem que haver algum comissário político na corporação que transmite isto. Isto é demais para o entendimento do meu pai. Ele transmite aquilo que lhe dizem. E esses comissários políticos continuam a existir nas forças de segurança. Antes seria institucional e agora é o caminho da extrema-direita, que não só mete os seus militantes lá, como também mete os seus comissários políticos para doutrinar, em termos de ideologia, a corporação. E isto para dizer que, enquanto não atacarmos, e este é outro fenómeno que era interessante de denunciar, que é a inação institucional dos governos, dos ministros, dos presidentes da PSP ou diretor da PSP perante os fenómenos de racismo latentes na própria corporação. O agente Manuel Moraes, hoje licenciado em Sociologia, foi expulso do seu sindicato, um órgão de classe, porque disse que havia racismo na PSP. Isto faria corar de vergonha qualquer país democrático na União Europeia. Mas em Portugal não fez. Nem ministro.
Revejo-me totalmente no comentário, e inclusive por acaso não, o Manuel Moraes não falou no documentário, mas eu cheguei a entrevistá-lo várias vezes durante a investigação, justamente para diagnosticar esta questão que me parece muito bem colocada. E até colocá-la historicamente, o caso de Alcino Monteiro é uma grande violência civil, não é? Mas não é por acaso que há uma certa diminuição da violência civil neonazi naquele momento e um aumento exponencial da violência policial nos anos seguintes, não é? Ou seja, a partir dali e muito ligados, e aqui sim, muito ligados às periferias de Lisboa, Amadora, Setúbal, etc., e também Porto, as forças policiais a praticarem crimes de raciais declarados, né? E com um grau de uma acentuada impunidade, né? Ou seja, não há até hoje, de todos os jovens que foram mortos pelas mãos da polícia, não há com crimes claramente escancarados, como este do Cugu que eu coloquei, ao Mussu, que tinha 15 anos, que são crimes que poderiam ter sido evitados, não há nenhum que se tenha sido condenado, né? E isto só foi agora no caso de Alfragide uma condenação, por mais que seja uma vitória, uma condenação marrequinha, né? É mais um chega para lá do que propriamente uma condenação séria. Eu vou considerar como um comentário que me revejo totalmente, e há coisas que, pronto, se calhar é melhor ser comentados por todos do que eu ficar aqui a falar extensamente sobre todos os temas.
Eu se calhar aproveito este comentário e agradeço, e vou saltar aqui uma pergunta que tinha para colocar aqui uma outra. Também surge aqui mais como opinião daquilo que absorvi do filme, que é, isto é a minha opinião, que para além dos autores materiais pela morte do Alcindo, há aqui outros responsáveis. Uhum. E até onde é que vão essas responsabilidades pelo aquilo que aconteceu?
Ok, isto tem que partir de um pressuposto que nós, apesar do tribunal, no tribunal não ter achado como julgável o crime de genocídio, no caso Alcino Monteiro, as razões alegadas em tribunal são absolutamente procedimentais. O que disseram foi que o advogado de defesa não teria capacidade para recorrer do crime de genocídio, porque só podia defender o Alcino Monteiro e não os outros todos. E para isso era preciso que o Ministério acusasse de genocídio também esse neonazis. Como o Ministério Público não acusou, o Ministério da Administração Interna não acusou, a coisa ficou por ali, não foi julgado o crime de genocídio. Mas o que é facto é que é um genocídio. Um genocídio tipificado segundo a lei é um dano a uma certa comunidade por uma motivação étnica que componha a morte de alguém, a lesão de alguém, a lesão de uma ou mais pessoas, a morte de uma ou mais pessoas, o sequestro de uma ou mais pessoas. Ou seja, todas as coisas que estão ali alinhadas são praticadas neste dia, e há uma motivação racial expressa, não é? para o fazer. Portanto, caberia totalmente este crime. Quando nós falamos sobre crimes contra a humanidade, no mínimo, politicamente, nós temos que ser capazes de trabalhar isto, como, se não judicialmente, politicamente, devemos fazê-lo. Falamos de uma responsabilidade pública total, ou seja, somos todos responsáveis por fazer justiça neste caso e por querer justiça para este caso, não é? E justiça e memória. Isto numa base de que uma sociedade deve discutir sobre si mesma, não é? Se é um crime contra a humanidade produzido em Portugal, deve ser discutido e debatido por todos os portugueses, e é uma responsabilidade coletiva. Agora, a ideia do racismo ser estrutural também não faz com que ela não tenha agências. Ela tem agências e tem agendas políticas, não é? No caso, os anos 90 são muito marcados justamente por uma campanha da criminalização do imigrante ilegal, não é? E o grande paladino dessa campanha é o Dias Loureiro, o ministro da Administração Interna da altura. E é no seio desta cruzada contra o imigrante ilegal, considerado que como a origem das drogas, a origem do crime, a origem dos barris de pólvora em torno dos cinturões urbanos, das cidades, etc. É neste caldo que este caso se dá. É também num caldo que vinha já de 77 de revitalização do Dia de Portugal como um dia... Um dia articulado com esta ideia da universalidade portuguesa, da glória.
Superioridade, não é?
Exatamente.
Tens de ter um dia para.
Eu particularmente, isto é uma discussão que é discutível. Eu acho que o Dia de Portugal, como o dia da raça, é um dia regenerável. Para mim é regenerável. Podemos discutir se isso. Se isso é alguma coisa que deve fazer parte de uma agenda pública. O que eu acho que no mínimo deveríamos fazer era, pelo menos, discutir o facto de que, sendo apagável ou não, o Dia de Portugal não poderia ser mais colocado numa lógica colonial, não é? E nós, quando continuamos a ver o discurso sobre o Dia de Portugal, como um discurso sobre a grandeza de Portugal, a grandeza pluricontinental, esse legado humanista de Portugal.
Era aí que eu queria chegar em termos de responsabilidades.
Sim, exatamente. Exatamente. Ou seja, quando nós percebemos que estes discursos estão articulados, são a afasia pública em que se permite... Que o racismo se perpetue e aconteça sem condenação, falamos da responsabilidade
pública. Tu tens os atores, os autores materiais que fazem, sim, mas depois tens todo um discurso ao longo dos anos que acaba por também ter responsabilidade naquilo que vai acontecendo.
Sim.
Não é?
Sim, sim, exato. Pronto, é essa a ideia. Quando falamos da estrutura racista, não estamos a falar propriamente de um avatar gigantesco que nos envolve a todos e que. Não, estamos a falar de agendas políticas que promovem certo tipo de abordagem social e
culmina num crime.
Exato, exatamente.
Mas que não. Muitas vezes isso não é isso que acontece, mas há todo um seguimento até chegar a isso, e isso também tem que ser responsabilizado.
Claro, é aquilo que o Marcos Scurfichad diz, que é aquela... nos anos 90 era o preto, anda cá. Ou seja, este tratamento despectivo, esta construção cotidiana, é justamente o caldo para uma ponta de iceberg. Que acontece naquele momento, que é o caso Alcino Monteiro, né? E é um pouco isto que o filme tenta discutir de um modo geral, né?
Só uma curiosidade que gostava de te perguntar. Um gajo vê as notícias, né? Vai vendo inclusive os resultados das eleições, de como é que a extrema-direita tem crescido. A minha pergunta é no sentido de, sentiste algumas pressões com este filme ao longo de quando o fizeste, agora? Eu estou-me a lembrar, por exemplo, ainda agora esta semana, sem entrar em grandes coisas, mas esta semana ainda surgiu aí, tendo em conta aí as notícias que têm surgido, as notícias, né, que estão em voga, apareceu aí o Mário Machado na televisão, né, na televisão, no, na Visão, acho que foi na Visão, uma notícia de ele ameaçar neste caso o Partido Comunista, lembro-me de ver aí, quer dizer... Tu, com um filme destes, sentiste pressões? Pronto, era por aí.
Ainda não senti pressões, ainda só senti algum receio ao longo deste período todo. porque de facto o filme descancara assim a crítica, não é? Mas um dos grandes processos de defesa, acho eu, eu acho que é o facto do filme, o filme não é propriamente um, não poupa críticas, mas não é um close-up nestes jovens. É uma discussão sobre Portugal, não é? Isso acho que à partida não faz com que de repente se calhar não vou entrar aqui nesta sessão e etc. Eu acho que eu, provavelmente posso ter problemas e posso ter que desaparecer das redes, etc. Na altura em que o filme, caso o filme vá para a televisão, uma coisa assim. Mas eu não acho que ele seja um. Eles têm uma articulação persecutória assim tão grande. De repente, acho que neste momento não estariam à cata desse tipo de perseguições a objetos culturais, etc. Ir a uma sessão. Acho que eu vejo uma tentativa da extrema-direita mais musculada de tentar camuflar-se sobre certas férias de ação mais soft, mais aprazível para as famílias. O Mário Machado é um caso à parte, eu acho, nisso. Mas, por exemplo, nós vemos naquela manifestação do Chega, uma das pessoas que passa naquela manifestação é o João Martins, já na altura considerado cabecilha do caso Alcino Monteiro, um senhor que mete os pés em cima do Alcino e estende assim o braço como vitória, né? Esse cabecilha aparece ali nas imagens a passar no Chega com um fato de, com uma camisa assim de flores, estás a ver? Uma coisa assim meio pimba até, mas assim nada desta formação grupuscular identitária violenta que acaba por mais que seja interessante para alguns jovens engajar nesse movimento, se calhar não é tão interessante em termos de propaganda política, não é? E eu acho que então neste momento vejo um pouco essas alterações e vejo também uma violência de repente muito mais articulada com a ideia de infiltração na polícia e com a legitimação do poder através do monopólio da violência que as polícias têm.
Miguel, parabéns pelo filme. Acho que o filme traça, talvez não uma abordagem, mas uma série de abordagens. A ideia com que eu fico, e em primeiro lugar, acho que é muito bom o facto de haver esta cronologia, com todas estas perspectivas e abordagens que fazes, não apenas do Alcino, mas de uma cronologia que talvez pudéssemos ir até à época ainda dos descobrimentos, não é? E que depois tenho... Ou seja, eu fico com a ideia, e acho que isso até esteticamente e tecnicamente no filme está presente, com o final bastante incisivo, com aquele senhor, de familiar do... Não sei quem era, mas está familiar do Alcindo.
Do pai.
Que diz... deverias ir quando Deus quiser, não é? E é cortado assim quase abruptamente, como que uma mensagem de que parece que o filme poderia infelizmente ter continuidade. Eu fico com essa ideia de que as coisas não vão ficar por aqui. Não sei se é essa a tua perspectiva, não sei se também era essa a ideia a nível estético, digamos, não sei.
Sim, era. Há uma ideia, toda uma... Esse enlace final do filme, não só esse corte abrupto do pai e esse aparecimento do pai no final, como também aquele Nemequito Pá que de repente se destrói. Não, a canção Não Me Deixe, não é? E ele está a tentar cantar ali no, isto foi na manifestação do Candé. Era um moço que estava a tentar cantar aquilo e aquilo só fazia feedbacks e etc. E ele não conseguia cantar a canção, ou seja, ele não conseguia dizer não me deixes, né? Porque as pessoas continuam a partir. Então essa metáfora final da canção quebrada, né? E de como, por mais que tentemos que isto tenha um fim, não tem um fim. E o próprio filme comprova isso, não é? Começa o filme um bocadinho antes da morte do Giovanni, e filmo, enquanto eu estou a filmar o filme, tem o caso do Giovanni, logo a seguir o caso da Cláudia Simões, logo a seguir o caso do Ior Eumenio, que, não é? No CEF, e depois o caso do Condé. Ou seja, foram ali 6 meses que eu estou a filmar, 6, 7 meses em que eu estou a filmar e que só não param de acontecer coisas, né? E que o filme precisa de ir atrás dessas coisas para fazer justiça ao tempo que estava em que estava a ser filmado. Sim, para essa ideia de porra, o que é que está aqui a acontecer?
Não sei se mais alguém quer fazer mais alguma questão.
Boa noite. Eu não sei se é bem uma questão ou um comentário, mas eu senti que o filme é muito necessário, mas que, e provavelmente, com certeza deve ser essa a intenção, é um filme que deixa uma pessoa com um peso no coração, ver... E não, quando eu digo peso no coração, quero dizer não só desconforto, não só raiva, tudo isso, porque ver pronto, o luto da família do Alcino Monteiro e ao mesmo tempo depois ver aquelas pessoas que falam... peço desculpa, estou um bocadinho sem... os neonazis, os grupos de extrema-direita e aquelas... particularmente aquela cena em que as tropas cantavam que Angola é nossa, Angola é nossa, ao mesmo tempo, vemos essa mentalidade, esse ódio, mas essa mentalidade que está presente em tanto no nosso país. Eu não sei como pôr isto, mas... e também... É uma coisa que causa um sentimento muito... é muito forte. E outra coisa que eu também estava a pensar, também numa das cenas do filme, em que mostravam, em que se falava da questão dos gangues, e as imagens, as caricaturas que se faziam dos supostos gangues, também caracterizavam o homem negro como um ser animalesco. Essa desumanização ainda está muito presente em muitos discursos e também me incomodou ver até a discrepância, como uma coisa era uma ameaça à segurança nacional e um homicídio violento não era bem assim. E Não é uma pergunta, é mesmo um comentário sobre como é que...
Ótimo. Uma belíssima leitura.
E pegando naquilo que estás a dizer, e era uma coisa que por acaso até te ia falar, na questão da montagem, e mais para o final tu tens isto, que é com o saco de boxe, o filme acaba por ser este murro no estômago que tu apanhas, e é um bocadinho aquilo que ela está a dizer, é também um bocado de consciencializar-te de que isto é uma coisa que não aconteceu só em 95, é uma coisa que está presente, e achei muito, muito bom esta parte da montagem, quando começas a ir para o final e começas a ter mais cortes com o saco de boxe, que é mesmo, estás a levar aquele, uhum, aquele soco no estômago. Não sei se mais alguém quer fazer alguma questão, se não convido-os a todos para irmos até lá acima ao bar, desfrutar de um copo de vinho e de um e dos discos do DJ Munas, que está lá já preparado para receber-nos. E podemos continuar, o Miguel também vai lá estar connosco. Obrigado a todos pela vossa presença. E dia 1 de Abril temos aqui o próximo. Antes disso, tem os filmes todas as sextas-feiras do Centro Cultural, mas dia 1 de Abril vamos ter aqui a próxima sessão do Filme Clube. Obrigado.